programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poço pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
Nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você sabe, sim, é uma parceria desta rádio com o blog HBNSB.com, os homens brancos não sabem blogar, e também tem como hoje uma grande motivação, digamos assim, o último programa dessa temporada da NBA.
Olha!
Aconteça o que acontecer, semana que vem não tem mais NBA. Então você vai estudar, você vai fazer um trabalho comunitário.
A vida volta ao normal.
Mas não tem mais NBA, exatamente. Nós estamos no Estação Basquete de número 72. Como eu adiantei algumas coisas, mas temos como tema... Pintou o campeão.
Ah, olha só.
Sim, Juliano Galli, desde 95, ele fala que o Golden State ia ganhar. Exatamente. Então, nós estamos até aqui nos adiantando um pouco, dizendo que pintou o campeão. E você deve saber que essa expressão de Juliano Galli sempre esteve associada a um time. Então, cá nós estamos apostando nesse time para o título. Para falar desse time que apostamos para o título do campeão do NBB, vamos dizer, da injustiça contra uma lenda do basquetebol brasileiro, estes e muitos outros assuntos, na boca deles, os melhores comentaristas do Brasil e do mundo.
Olha, sala. Obrigado.
Sim, começando por ele, o armador da boa informação, Marcos do Amaral Jorge, que esteve em Bauru e no Rio de Janeiro, viajando junto com o NBB.
Em Iracema também.
Exatamente, para um encontro sobre produtores de mel. E ele vai falar, vai trazer um pouco de tudo isso no programa de hoje.
Boa.
É, quem falou que eu acho que o Golden State vai ganhar esse negócio aí?
Quem falou?
Quem falou? Eu não falei que o Golden State. Eu acho que quem vai, acho que o Cleveland vai ganhar hoje.
Que isso?
Não, hoje, vai ganhar hoje, o campeonato. Hoje, quem hoje vai ganhar o campeonato, Marcos? Se você acha que o Cleveland vai ganhar o campeonato, a gente vai estrear o quadro Chupa Cronos.
Oficialmente. Oficialmente.
Então tá bom, né?
Okay. Não, mas você pode falar um pouco do que você vai trazer no programa de hoje.
Vou defender aqui a minha opinião de que hoje o Cleveland Cavaliers vai ganhar. E vou também falar sobre o NBB, que esse sim terminou, pra gente já ir acostumando com essa vida sem basquete, essa vida que, quer dizer, a gente vai acabar torcendo, né, pro Egito contra a Tchecoslováquia na preliminar da Olimpíada, mas não é a mesma coisa, né? E o NBB campeão foi o Flamengo, mais uma vez. Vamos falar um pouquinho disso no Brasil Zilzil.
Olha!
Muito bem, Marcos do Amaral Jorge. Lembrando que você não quis também se comprometer com o que questionamos de você, que é o Cleveland, tudo bem, pode ganhar hoje, mas ganha a série? Enfim, essas e muitas outras questões serão respondidas ao longo do programa. Ele que tem uma opinião diferente da de Marcos do Amaral Jorge, como sempre, André Cavalieri.
É, não, nesse caso, na verdade, eu tenho a mesma opinião. Eu acho que o Cavaliers tem chance de ganhar hoje, mas eu acho que vai acabar perdendo a série. É, mas não é isso que eu vou falar hoje, não. Hoje eu... Sumiu o meu microfone?
Sumiu.
Então, vem cá.
Ah, muito bem.
Tô falando agora?
Agora você tá falando.
Maravilha. Eu vou fazer...
fazer uma assistência cultural, a volta da assistência cultural, e eu vou conversar na assistência cultural com o Olinho.
Ô, louco, o Olinho do passado.
Mas com o Olinho de 2 anos atrás.
Ah, tá.
Ah, um ano.
Ninguém
um
me
ano.
Avisou que ia conversar comigo, cara.
Mais jovem.
Sobre os Bad Boys de Detroit, que 27 anos atrás estavam ganhando seu primeiro título hoje. Há 27 anos.
Olha que maravilha.
É, ó, viu? É um outro aniversariante da semana. Toma essa, Marcos
Amaral.
É, tem um
outro formato agora, aniversariante da semana.
Loucura. Bom, nessas últimas semanas estamos tentando cada vez mais deixar o programa melhor, né? Como sempre. E numa dessas procuras por deixar o programa melhor, mais uma vez estamos testando o nosso grande Matias Pinto, que vem substituir Leandro e a mim. Que, assim como o Cássio no gol do Corinthians, vinha falhando algumas vezes. Então, é hora de testar uma outra possibilidade. O já consagrado Matias Pinto.
Eu sou o Walter, então.
Pode ser.
essa é a corporação.
Não, beleza. É um prazer estar mais uma vez aqui com o pessoal da Estação Basquete e falar, né? Vamos ser mais delongas, falar da final da NBA que está para começar.
Exatamente. Para você que não escuta On Demand e escuta ao vivo, essa expressão fez todo sentido, porque daqui a pouco, segunda-feira, vai começar o jogo 5 das finais entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. O jogo que alguns dizem que será o último e outros dizem que não. Rafael Gonzaga, você ainda não deu sua boa noite.
Boa noite.
Você acha que acaba hoje?
É, não acaba hoje, Miguelito.
Ô, louco.
Inclusive, vai ter jogo 7.
Já tô. Ô, louco.
Jogo 9, jogo 10. Ninguém pode acabar. Vai ter jogo 7. Está escrito nas estrelas. Eu consegui ler. E eu vou falar pra vocês que quem vem cravando nos bastidores que o jogo, que a série acaba hoje, é Marcos do Amaral Jorge, apesar de nos microfones fazer esse desentendido. E por isso, Miguelito, hoje eu vou resgatar um jogo, uma série final que acabou no jogo 5, que acabou em 4-1, pra ver se a gente tira essa urucubaca e o Cleveland ganha pra gente ter mais NBA.
Entendi. Olá. A gente zica, né?
É isso.
Vamos dizer, a gente vai zicar o 4-1. Muito bem. Ele que entende tudo sobre isso, quando vai ao estádio, não grita gol antes do momento.
É isso.
Gustavo Battaglia.
Boa noite, Miguel. Boa noite, rapaziada.
Boa noite.
Eu,
boa
diferente noite. De todo mundo, acho que o Golden State ganha hoje e acabou a farra de vocês, queridos. Acabou, vamos trabalhar, vamos produzir.
Mas quadro pro programa de hoje, nada, né?
Quadro não.
Ah, tá, obrigado.
Pra que fazer quadro? Todo mundo tá trabalhando, por que eu vou trabalhar?
Você já fez o quadro um ano atrás.
Exatamente, né? Chupa Crovis.
Não pense em NBA, trabalhe.
Exato.
Esse é seu lema, tá bom.
Muito bom. Ainda no programa de hoje nós teremos uma trilha sonora com grandes músicos homenageando esse final de NBA. Isso aí, esse é o Estação Basquete 72, pintou o campeão.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro que você sabe. Discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Nós estamos nos detendo nessa semana, nas finais, é claro. E quem faz uma pergunta sobre esse jogo 5 da final, sobre essa possibilidade de fim da NBA, é o nosso querido jornalista Juliano Galli. Então, Matias Pinto, tudo certo para ir para o Juliano Galli? Vamos para o Juliano Galli. Certo naquelas, né? Quando falar certo, certo mesmo.
Não tem o áudio, Juliano.
Mano, tem o áudio.
Quem sabe faz ao vivo, Miguelito.
Quem sabe faz ao vivo, então, mais uma vez, eu aqui evoco aos deuses do teatro e da encenação para eu fazer Juliano Galli aqui na frente de vocês.
Boa.
Quero ver.
Salve, salve, companheiros do Estação Basquete.
Boa.
Um grande abraço para vocês aí no estúdio e vamos falar, claro, sobre o jogo de daqui a pouquinho, que pode determinar o final dessa histórica temporada da NBA.
Tá ótimo, tá ótimo.
É isso aí. Mas as chances disso acontecer nessa noite diminuíram um pouco, depois que o ala Draymond Green foi suspenso por acúmulo de faltas flagrantes. Após aquela pequena confusão com LeBron James, já no final do jogo de número 4. O único jogador presente em quadra em todas as vitórias do Warriors durante a temporada regular e também durante os playoffs, Green não poderá sequer estar no ginásio durante a partida. É, isso aí. E se seu time sagrar-se bicampeão da liga, ele deverá, vejam que triste, ficar fora da festa. Uau. Dito isso, faço duas perguntas para vocês sobre o jogo 5 da final de daqui a pouco. Pergunta 1. Vocês concordam com essa punição dada pela NBA a Draymond Green? E pergunta 2. Vocês acham que esse desfalque vai adiar, ou por que não, mudar os rumos dessa grande decisão?
Concordo, e a esperança que eu me apego é que o Golden State não sabe jogar sem o Draymond Green.
Eu acho que vai adiar, mas não vai mudar a história, e eu concordo com a punição.
Eu concordo com uma punição, não vai mudar, porque como eu já disse, estava escrito nas estrelas, Cavs campeão.
Concordo com a punição. É isso.
O Olímpico é só com olhar. Ele anda aí no reloginho, ele nem pisca, cara.
É lógico, pô. Vocês só me deixam na roubada. Toda hora que chega aqui na minha mão a bola tá acabando, eu não consigo nem concluir meus raciocínios.
Mas essa foi aquela suspensão tipo do futebol, né? E o juiz vai lá, faz uma, duas, três e aí dá um cartão amarelo, né? Quando o cara faz duas faltas pesadas, quando dá uma empurrada...
É, demorou. O Draymond já tinha se safado de algumas dessas.
Ele já podia ter sido suspenso quando ele chutou o saco do Steve Adams, porque não foi sem querer nem a pau aquilo lá, né?
Exatamente. Há quem diga que por mais que isso não é um fator legal que agrava, vamos dizer, a punição, mas que essa punição foi... A esse lance que talvez foi menos... acentuoso que o lance do chute no Steve Adams, mas foi punido.
Não foi menos acentuoso não, viu, Miguel? Porque se você pegar o replay ali, ele dá ele com tentou. Gosto. Ele dá, e não só a tentativa de acertar as partes baixas do LeBron, ele na outra câmera você consegue ver que ele tenta meio que empurrar o LeBron ainda. São duas reações. É o soco e uma tentativa de meio que um empurrão
assim,
ali.
Mas assim, não é que ele foi uma reação injusta.
Não, lógico que não.
Folgado o LeBron, né? O LeBron muito folgado.
O LeBron James, ele passou por cima do Draymond Green, né? Isso é muito mal visto no basquete. O cara passar por cima da cabeça do outro. O Draymond Green bateu com a nuca nas bolas do LeBron James. Super desagradável, né? Vamos concordar aí. Mas mesmo assim, eu acho que o LeBron James, na verdade, fez isso de propósito. Ele sabia que o Draymond Green ia ter uma reação exagerada. Ele sabia que o Draymond Green não consegue se conter nesse tipo de situação. O Draymond Green sempre faz questão de se mostrar o cara, o macho alfa da questão, tal, não sei o quê. E, velho, talvez tenha sido um lance inteligente do LeBron James, entendeu?
Mas eu fiquei com a impressão que nesse momento em que ele passou por cima do Draymond Green, foi ele que saiu do sério, né? Porque ele, além de ter rolado a tentativa de soco do Draymond Green, o Draymond Green falou umas baixarias pra ele que ele falou. Ficou extremamente puto, como há muito tempo eu não vi o LeBron. Ele ficou tão puto com o que ele ouviu que ele foi brigar com o Stephen Curry ainda depois. Tipo, ele perdeu completamente o foco do jogo depois dessa confusão.
Ele respondeu falando que tinha família. Foi tipo, eu tenho filho pra criar, exatamente. Sabe? Foi todo um...
Olha, e Marcos do Amaral Jorge, você disse que o Golden State Warriors, você até fez uma afirmação bem polêmica, digamos assim, não sabe jogar sem o Draymond Green. Eu gostaria que você agora se explicasse um pouco.
Falou besteira, né? Agora eu quero ver explicar.
Dessa afirmação.
Aquilo, né? A gente tem que se agarrar a alguma coisa.
Claro, lógico, é isso.
Então, eu acho que o Cleveland, sabendo explorar um pouco isso, Tyronn Lue, ele vai saber...
Grande e pequeno técnico.
Exato. Trabalhar o time dele para explorar a ausência do Draymond Green. Eles já perderam um jogo, se não me engano, né? Com a ausência do Draymond
Sim.
Green. Sim. Perderam um jogo.
Acho que foi.
Olha lá.
Ele só não jogou um jogo.
E foi o único que eles perderam.
O único não, né? Foi um dos que eles perderam.
Um desses, o Draymond Green não tava. Então, assim, se é para alguém tá fora e o time se não se acostumar com isso, o Draymond Green é o cara que vai estar fora, que vai atrapalhar o funcionamento do time.
Principalmente nessas finais, né? Principalmente nessas finais que o Curry já não jogou bem. Esteve em quadra, mas não jogou bem em alguns jogos. E o Draymond Green ali no final ainda deu uma salvada, como a gente já falou algumas vezes aqui.
Muito bem.
Só uma coisa.
Fale, Dedé.
Porque o Gil falou que o Draymond Green não vai participar da festa... A regra da NBA proíbe o cara de estar no ginásio. Duas horas antes, ele não pode estar no ginásio, ele vai assistir ao jogo num hotel que é vizinho da arena, que tem uma conexão com a arena, tal, não sei o quê, mas vai estar fora da arena. Mas, caso o Golden State seja campeão, ele vai ser admitido na arena, sim.
Mas não faz sentido algum deixar o cara de fora da festa,
depois,
né?
Depois que já acabou o jogo,
exatamente,
né?
Pô, ele tá suspenso do jogo. Acho que não faz sentido ele não estar no ginásio também. É uma punição que é um pouco...
É uma regra. Não foi pra ele, assim. Não é especial pra ele. O cara que tem 4 faltas flagrantes, que é o caso dele, tá suspenso e não pode estar na arena no jogo.
Um pouco over,
antigamente,
né?
Antigamente, talvez, podia correr o risco do cara já punido 4 vezes, assim, ia com um molotov pra dentro do ginásio. É. Né? NBA mais roots, assim. Será? Outros tempos, talvez.
Imagina o Ron Artest numa dança.
É, assim, né? Exatamente. Eu pensei nele quando o Miguel tava falando sobre.
Muito bem. O Júnior Vilela, ele pergunta... E o HBNSB responde. Bom, ele pergunta quem será o MVP e a decepção dessas finais. Já que estamos falando de Draymond Green, Curry, quem vocês acham que vai ser o MVP?
O MVP eu não sei, mas a decepção pra mim é o Kevin Love.
Uau.
É, realmente. Difícil competir com o Kevin Love.
A decepção tá fácil, né?
É. Agora, de MVP vai ser o que sair desse jogo.
Barbosa, mas, então. Barbosa tem chance.
Barbosa, lá na frente. Eu acho que tá o Barbosa em primeiro ali.
É. Perfeito, com uma certa vantagem.
Com uma certa vantagem. Depois o Stephen Curry e o Iguodala.
E companhia. Ah, não. E Iguodala. Muito bem.
O Varejão ainda tá beliscando ainda.
Não, mas olha, falando de verdade, vocês... O Iguodala tem, vamos dizer, mais mérito do que algum outro jogador para ser colocado como MVP? Vocês acham que o jogo de hoje é determinante?
Eu concordo com o Kravitz que o jogo de hoje é determinante, principalmente com a ausência do Draymond Green.
Que era um excelente candidato a MVP, né?
Era um excelente candidato a MVP, eu acho que perdeu a chance de ser MVP. Eu acho que quem vai acabar sendo um jogador crucial nessa vitória vai ser o Iguodala, porque o Draymond Green era um cara que estava defendendo o LeBron em várias posses, defendendo bem. Eu acho que agora essa parte de defender o LeBron já era... um pouco de função do Iguodala, vai ser ainda mais, isso pode ser determinante para ele ganhar um MVP das finais aí.
O Klay Thompson pode ser considerado uma decepção também?
Ah, ele entrou no jogo e que ele e o Stephen Curry fizeram bastante ponto, né?
O time do Golden State jogou as finais como um time mesmo, né? Quando um cara não conseguiu ir tão bem na partida, os outros resolveram a peleja, né?
O último jogo foi, acho que uma leve redençãozinha pros dois, acho que mais pro Klay Thompson ainda, que não tinha jogado praticamente nenhum jogo bem, acho que da série. Mas eu acho que a minha pergunta, acho que se o Curry jantar hoje de novo, vocês acham que ele tem chance de ser MVP?
Sim.
Eu acho que ele vai ser MVP.
Pelo conjunto da obra, eu também acho.
Acho que se ele jantar esse jogo, vão declarar ele MVP até pra consagrar.
E é justo, porque mesmo no ano passado se falou muito dele ter também uma temporada impressionante e não ganhar o MVP das finais. Então talvez nesse ano, que não tem ninguém despontando como um grande MVP, é a chance do Curry fazendo um bom jogo hoje.
Agora e aí, problematizando... Né? Considerando o nosso palpite, pelo menos o meu, que o Kevin vai ganhar hoje, o Draymond Green não vai, ele volta no próximo jogo.
Ah,
e aí,
o joga Draymond muito.
Green vai bem e ganha e o Washington é campeão. O Draymond Green é MVP ou ele também não merece? Porque não. Ele vai ficar de castigo, sentado no canto, ajoelhado no
isso
rio.
Que eu ia falar. A NBA, será que teria algum moralismo de não dar o MVP
não,
das finais para um cara
que não,
aqui?
Acho
não,
que né? não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Talvez até pelo contrário, né? Se o Warriors mostrar que não consegue ganhar
e ele voltar.
Green, ele voltar e o Warriors ganhar, eu acho que é mais um moral. Motivo para os caras verem, nossa, esse cara faz muita diferença para esse time
é
mesmo.
Importante.
Porque se o Cavaliers ganha hoje, eles estão ganhando... em Oakland, né? Então não é uma vitória besta, não é uma vitória qualquer. O Warriors não vai entregar esse jogo, que nem algumas pessoas acham que eles fizeram no jogo que eles levaram 30 pontos. Tem gente que diz que eles tiraram o pé do acelerador porque eles poderiam... O Olinho, por exemplo, diz isso. É, porque eles queriam ganhar o título em casa.
Com certeza.
Se eles perdem esse jogo, não vai ser porque eles tiraram o pé do acelerador. Eles não querem arriscar jogar um jogo 6 de volta em Cleveland.
E ganhar em Cleveland, fora de casa.
Exatamente. Então acho que pode ser até positivo pro Draymond Green.
Olhem, você acha mesmo que eles entregaram o jogo só para ter mais um jogo?
Não,
assim,
cara, eu acho que entregar não é o termo correto, mas eu acho que quando facilitar. Você chega nessa condição de estar 2-0, você está jogando contra um time que é teoricamente do mesmo nível que o seu, você tem que fazer uma viagem para chegar em outra cidade, você tem toda uma programação, os caras vão se cansando com isso e fala é a oportunidade que a gente tem dentro das finais da NBA de um descanso, de pegar um jogo e...
Desencanaram.
Não jogaram tudo que podia, não é desencanar, é não pisar no acelerador igual eles fazem todo jogo.
E aí eles... tomaram de 30 pontos.
Exato.
Eu acho que talvez não de 30 pontos, mas... Pô, quem não ia querer não, comemorar o título em casa com a tua torcida, galera? Não tem como, né? Pô, você vai lá, beleza, ganhamos, e tá todo mundo já indo embora, só fica você no meio da quadra, o estádio vazio. É muito mais legal você ganhar com a tua torcida lá, né, pô?
Não, e tem um comentário de André Cavalieri que é: pro Cleveland ganhar, todos os jogadores têm que estar metendo bola. Inclusive no jogo que o Cleveland ganhou, Marcos do Amaral Jorge cornetava Tristan Thompson, né? E logo depois...
Bem provável.
E logo depois... Não, não era, na verdade, J.R. Smith. Você estava cornetando J.R. Smith.
Sempre cornetei.
E ele também jogou muito nesse jogo. Então,
os dois jogaram muito. Tanto o Tristan Thompson quanto
o J.R. Smith. Então, para o Cleveland ganhar, é um fator, assim... Todos os jogadores têm que estar muito bem. Inclusive aquele banco que não é de apoiar muito. Para o Golden State ganhar, os jogadores podem estar mal e o time consegue ganhar mesmo assim. Exato. Bom,
eu acho que o Warriors leva vantagem justamente no banco de reservas. Eu acho que o LeBron ele consegue até equilibrar um pouco as coisas, mas o banco de reservas do Warriors é muito superior ao do Cavaliers.
Muito bem. Nós vamos então sair desse giro de notícias, sair da NBA e lembrar, mandando um abraço para os nossos ouvintes, Theo Oliveira, Marcos Vinícius, Vitor Costa, José Roberto Viana, bingo, Silva Silva, Anderson Dias, todos vocês... que nós, no programa seguinte, abordaremos esse tema de um olhar sobre toda a temporada e para a temporada do ano que vem e o tema Olimpíadas. Então, segurem suas perguntas para a semana que vem. Exatamente.
Retrospectiva, né, Miguelito? Final do ano tem retrospectiva. A gente faz a retrospectiva no final da NBA. Exato.
Muito bem. Nós vamos, então, agora chegar no Brasil. Este é o Brasil Ziu Ziu, que está bombando nessa época com as finais do NBB e finalmente com o jogo 5 e decisivo jogo do NBB. E aí vejam vocês, 27 anos contrariando a estatística, tudo e a todos, Marcelinho Machado sagrou-se campeão do NBB. Chupa Marcos do Amaral Jorge,
há 41 torcedor. Anos, né? 41 anos calando a boca de vocês, vocês que sempre criticaram. Vocês, essa é pra vocês. Eu já dizia o Zagallo.
Vocês vão ter que engolir.
Até aos 41 anos de idade, vocês vão ter que engolir Marcelinho Machado.
Exatamente. Marcos do Amaral já torcia pra Bauru, tomou essa, mas traga os números, Marcos do Amaral.
Os números são, assim, é digno de LeBron James, gente. 26 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, 6 em 9 da linha dos 3.
O Curry, eu te pergunto, o Curry tem essa porcentagem?
Nem tem 4 títulos no NBB. Curry,
genial.
Curry nem tem 41 anos. Curry, cara, ainda vai ter que comer muita comida indiana pra chegar onde chegou Marcelinho Machado.
Um abraço pro Yaminha, essa, hein?
Um abraço, saudades.
Lembrando que o jogo foi 100-66 para o Flamengo. O Flamengo já virou, né, no intervalo do segundo para o terceiro quarto, ganhando de 7 pontos. E a partir do terceiro quarto começou a abrir. E o Bauru não conseguiu mais jogar e nem fazer pontos. Tanto é que ficou só com 66.
Terceiro quarto, aquele momento que Marcelinho Machado mete 3 bolas de 3 seguida. E foi 32-11 o placar desse terceiro quarto. E que determinou ali que...
Você acha, Crovis, que com essa atuação ele merecia uma vaga na seleção brasileira?
Até duas. Até duas. Tira o Giovannone, tira o Marquinhos, que fez só 2 pontos nessa final.
Polêmico.
Dá 2 camisetas pro Marcelinho Machado. Põe ele lá.
Leva o irmão dele também de fisioterapeuta.
O irmão dele de fisioterapeuta. O Duda, o pai.
Leva todo mundo.
As crianças. Leva todo mundo.
Não precisa nem levar, porque vão jogar no Rio, né?
É, já vai estar todo mundo.
Ainda gera uma economia, que é importante nesse momento.
Ô, Crovis, e tem taça das bolinhas no NBB?
É, acho que não, viu? Você fez uma pergunta capciosa aí, mas não deve ter.
Não, mas acho que não tem, não.
Agora, tem uma outra questão também, o banco, né? Porque o Marcelinho saiu do banco. Então, colocando o placar do banco dos outros, foi 54-17.
Não.
Porque ainda o JP Batista também entrou bem no jogo e contou ponto do banco. É, foi um jogo muito doido, cara. Muito doido.
E o Flamengo agora é pentacampeão do NBB e é o quarto título seguido do José Alves Neto.
José
Você
Neto.
Tem...
Auxiliar da seleção. Dizer, né?
Exatamente. Você tem algo a dizer sobre isso, Marcos do Amaral Jorge? Você gosta do Neto?
Eu gosto do Neto, sim. Neto, assim, o dia que o Manhano não quiser mais passar esse perrengue todo aqui na seleção brasileira, acho que o Neto tem capacidade de dar continuidade ao trabalho dele.
É... Mandar um abraço aí pro Neto, pô.
Eu queria mandar um abraço pro Neto. Um pro pai também.
Uma curiosidade só, que eu acho que vocês não sabem. O Neto ele é formado na Escola de Educação Física e Esporte da USP.
Ele é meu veterano.
É.
Você pagou breja pra ele.
É, não diretamente, mas acho que rolou uma cadeia.
Aproveita e fala sobre a seleção.
Isso que eu ia falar, Marcos Amaral Jorge questionava que Marcelinho, como ele colocou o MMM, né? Marcelinho Mito Machado, 3M,
ótimo.
Ele é o 3M, não foi convocado. Então, Marcos Amaral Jorge...
Quem foi?
Isso que eu ia falar.
É essa galera,
você não vai achar essa informação em nenhum outro lugar.
Bomba cabine SB.
Então, ó, pega
anota
seu
papel, anota aí.
E anote os convocados. Vamos lá.
Esse pessoal, deixa eu explicar para o ouvinte que a gente tem uma pauta, né? Para todo programa a gente tem uma pauta que a gente tenta seguir.
Parece uma várzea o programa, mas
e
tem
aí,
uma pauta.
Só porque eu coloquei a lista de convocados para ajudar todo mundo, para a gente discutir a convocação da seleção, eles ficam zoando, dizendo que todo mundo já sabe e tal.
Eu não te cornetei, Crobis.
Vocês pensam
não,
dessa
mas tem
convocação?
Gente que não sabe.
Fala da convocação.
Então vamos falar. Nós temos como pivôs o grande Nenê do Washington Wizards, o Rafael Hetzheimer do derrotado Bauru na final do NBB, nosso querido Augusto Lima, do Real Madrid, o já detentor do anel de campeão Anderson Varejão, que atualmente é jogador do Golden State, mas pode ganhar o anel pelo Cleveland. Esses são os pivôs. Aí nós, como nos alas, nós temos pela milésima vez nosso querido Jovanoni, do Brasil.
Interminável, né? Interminável, Jovanoni.
Nós temos o Vitor, chupa todo mundo, Faverani, que joga no Múrcia, né? E é alvo de muitas críticas aqui do povo do HBNSB. É, colocaram o Anderson Varejão de novo de ala. Alguém
é que ele foi colocado
é muito
duas
burro.
Vezes, de verdade. Mas o Marcelinho Machado vai aparecer duas vezes aí.
O cara que pode ganhar o anel por dois times tem que ser convocado duas vezes.
Perfeito,
mano.
Pelos dois times. Marquinhos como ala do Flamengo, Larry Taylor do Mogi, nosso querido e amado Leandrinho Barbosa do Golden State, Alex Garcia também do derrotado Bauru, Vitor Mito Benite também do Múrcia, e como armadores, ele, o Rafael Luz, o jogador mais querido de André Cavalieri, Raulzinho Neto, do Utah Jazz, e o jogador querido de todo mundo, Marcelinho Huertas, dos Los Angeles Lakers. Só que eu falei 14 nomes, para você que está anotando aí em casa, você anotou e falou, mas espera aí, Miguel, tem 14 aqui. Nomes. Quem vai ser cortado dessa? Então vamos começar por essa pergunta, quem vai ser cortado?
Vocês sabem que estava todo mundo criticando o Jovanoni, teve um cara que comentou, porque a gente publicou a convocação um tempo atrás lá no Facebook do blog, e um cara se exaltou, escreveu com o caps lock e tudo mais.
Ai,
assim,
caralho.
Essas coisas.
Caps lock é pesado.
E falando, xingando muito no Twitter a convocação do Jovanoni. E o Jovanoni, eu não sei, você viu quem foi o MVP do NBB? Quem foi o MVP do NBB? Alguém sabe? De cor aí?
A gente já...
Mas bem que a gente não tem um blog que fala de basquete. Se a gente tivesse um blog, ia ficar feio. Mas como a gente não tem, de boa.
É, de boa. O Jovanoni, ele era um dos caras, um dos três caras mais cotados para ser MVP do NBB. Então acho que a convocação está justificada um pouco, porque a temporada dele foi boa, não foi uma temporada ruim. É só que ele é um cara que quando você vê assim, toda a agilidade, ele não parece que ele joga no mesmo ritmo que os jogadores de alto rendimento das outras seleções. É um fato. Mas não é injustificada a convocação do Manhano. O Manhano não está louco.
Mas vocês acham que ele é um jogador que tem chance de ser cortado? Vocês acham que Faverani tem chance de ser cortado?
É, porque o Faverani a gente colocou ele aí de ala, mas ele na verdade ele joga mais dentro do garrafão. E eu acho que o Brasil tem bons jogadores de dentro do garrafão. Acho que tanto o Nenê...
O Hetzheimer, o Augusto Lima.
Exatamente, o Nenê com certeza também. Então acho que o Faverani talvez não tenha espaço na seleção. Uma outra pessoa que eu acho que pode ser cortada é o Larry Taylor.
Perfeito. O Paulo Cavalcante, nosso editor de trilhas, inclusive dessa que você está ouvindo aí, do Guarani cantando Lê, 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 ele acha que Augusto Lima perde essa vaga. Marcos Amaral Jorge, que gosta do basquetebol de Augusto Lima, você tem algo a dizer?
Nas vezes que eu vi o Augusto Lima jogar, eu gostei bastante.
Jogou bem o PAN.
Exato. Jogou bem no PAN, um ala pivô aí que gosta de ir pra cesta, gosta de... Tem aquela agressividade, aquela... cara que pega a bola debaixo da cesta e quer enterrar, entendeu? Isso pra mim tem muito valor. Eu já acho que o Giovannone, quando tá em baixo da cesta, não quer enterrar. Ele tá satisfeito em soltar a bolinha no quadradinho. Você vai falar, pô, mas foda-se, é 2 pontos igual. Sim, é 2 pontos igual. Eu só acho que no meu time eu gosto mais de pessoas que pegam essa bola embaixo da cesta e querem enterrar do que esse cara que pega a bola e solta no quadradinho. Vou dizer mais. Thiago Splitter, por exemplo, é aquele pivô que gosta de pegar a bola embaixo da cesta e soltar a bola ali, no quadradinho. Olha, mas... eu prefiro o Nenê que pega essa bola e soca e quer pendurar no aro e dá um berro e vai tomar no
cu. Olha, o ouvinte atento, assim como o Matias Pinto, ele lembrou, né, do lance em que Thiago Splitter pensou consigo mesmo. Hoje não.
Hoje eu me consagro.
Hoje eu vou enterrar. Cara. Hoje eu vou calar Marcos do Amaral Jorge e tantos outros. E eu vou enterrar. E hoje sim, hoje sim, hoje não.
Né? Virou um pôster ao contrário,
não,
né?
Não deu certo.
Ele
deu
tomou
certo.
Um belo toco virou do um próprio LeBron James, contrário. Né?
Isto.
Muito exato. Bem. Depois dessa, nós vamos ouvir uma grande música dos Beatles, chama Tomorrow Never Knows, em homenagem a esse amanhã que nós nunca saberemos de quem será.
Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto. É, antes de falar sobre o Bola ao Cesto, nós ouvimos uma versão que nem eu, nem você aí em casa tinha ouvido da música Tomorrow Never Knows.
Gostou?
Então é isso, vivendo e aprendendo. É uma versão demo da música. Que bom que depois olha, desse demo eles seguiram trabalhando a música até lançar. No álbum Revolver, exatamente. Muito bem, agora sim que eu já contei uma história, eu posso chamar quem vocês isso. gostam de contar histórias.
Vixe,
ele, que vai segurar vocês até o segundo quarto
é
da
isso,
final.
Gente.
Rafael Gonzaga.
Miguelito, essa vez eu resumi, são 3 páginas apenas,
ah,
era uma história curta. Mas, Miguelito...
Times New Roman 8, segue.
Ninguém na história, nenhuma vezinha, em 32 ocasiões diferentes, em que tínhamos 3-1, ninguém até hoje virou, Miguelito.
Ah, ninguém. Chora, Crovis. O Kevs não vai virar.
Exatamente. Então, apesar do que Marcos do Amaral Crovis vem cravando por aí, a tendência é que isso acabe em 4-1. E aí, por isso, a gente vai relembrar aqui rapidinho pra vocês um 4-1 recente nessa bagaça chamada NBA. Estamos no ano de 2003, Miguelito, como vocês gostam que eu comece no ano pra gente recapitular a história da NBA. Estamos em 2003, ano em que este que vos fala conheceu, inclusive, essa lenda brasileira chamada Marcos do Amaral Crovis.
Oh, que fofo.
Não é?
Obrigado por me lembrar disso.
Eu me lembrava, eu tenho uma tatuagem. Bom, as finais elas foram disputadas por Lakers e Pistons. Pra quem não se lembra, os times dos Grandes Lagos eram os grandes favoritos a levar o título. Tinham a segunda melhor campanha da conferência e tinham no time uns monstros como Karl Malone, que tinha saído do Utah, assinado contrato de veterano, Gary Payton, Kobe Bryant, Shaq, e um novato também chamado Luke Walton, que hoje é o assistente do Golden State, que é o futuro técnico também dos Lakers. Já os Pistons não estavam muito... não eram muito acreditados. Eles tinham a terceira melhor campanha na outra conferência e não tinha nenhuma grande estrela. O time tinha passado por uma reconstrução, era o time de defesa. Isso os caras eram de fato muito bons, eram os dois Wallace que tinham lá, o Ben Wallace e o Rashid Wallace.
Uau!
ficavam ali na contenção. Desses dados semi-inúteis da NBA, eles foram o time da história com mais jogos consecutivos segurando o adversário abaixo de 70 pontos.
Um time forte na defesa mesmo.
Enfim, o que foi mais legal dessas finais é que o Lakers fez todo um aparato publicitário ali pra fazer esse jogo ficar mais emocionante, porque chegou no momento que o pessoal achava que ia ser um vareio do Lakers, né? Pô, o Detroit nem é um time tão bom assim, os caras são um time das estrelas, a famosa panela. E aí os caras começaram a dar uma publicidade ali falando, pô, vai ser o último, o Gary Payton. Pra começar, o Gary Payton ele tinha perdido as finais da NBA com o Seattle Supersonics em 96. E o Karl Malone tinha perdido também as finais da NBA em 97 e 98 com o Utah. Os três anos, né? Os dois times perderam pra um time de Chicago
time
ali.
Zica.
Com um rapazinho chamado Michael Jordan. Então os caras tava aquele negócio de síndrome de Vasco, né? Pô, eterno líderzão, eterno vice, temos um problema. E aí, quando o Michael Jordan resolve sair a segunda vez da NBA, pra quem não lembra, em 98, os dois já estavam velhos demais pra conseguir levar os times pra final da NBA. Então, os dois fazem isso. Eles saem fora. Vai ter bola sexta agora, hein? E aí, os dois saem. É a minha deixa, né? Tipo, a música do Oscar, que tá muito rápido, sabe?
Você
tem que sair fora. Mas aí os dois pegaram, saíram e foram tudo pro Lakers, pô, agora a gente vai ser campeãozão, bonitaço, vamos fazer um time de panela e vamos ganhar. Pois é, Miguelito, mas acontece que a sorte foi afastada dos Grandes Lagos e os caras tomaram um 4-1 desse time de Detroit, que tinha sido acabado em 2000. A história rapidinha desse time de Detroit, eles tinham sido campeões em 89 e 90, né?
Como saberemos daqui a pouco também.
Exatamente. Perfeito. Que vai a deixa para assistência.
Uhum.
E aí os caras entraram numa zica. Não ganhavam porra nenhuma e etc. Aí os caras trouxeram um dos caras do Bad Boys, que era o John Dummers. Eles trouxeram esses caras para ser o GM. E esse cara começou essa reconstrução completa, inclusive fazendo várias trocas que todo mundo criticava na época, falando que ele tava abrindo mão de algumas estrelas, enfim. E ele começou a reconstruir o time, e ele já começou com uma maior polêmica, que era o Rick... me ajuda aí nesse nome, ô Dedé. Rick Carlisle, que é o atual técnico do Dallas.
Carlisle,
obrigado. Rick Carlisle, ele era o atual melhor técnico da NBA na temporada de 2002, que ele levou o Detroit para a primeira rodada dos playoffs. E o cara mandou ele embora. Trocou o cara, substituiu ele pelo Larry Brown, que tinha levado o 76ers para a final também. E aí o cara reconstruído tudo.
Para a final também, só para o ouvinte saber. Foi essa final que ele levou do 76ers foi que eles perderam para o Lakers também.
Exatamente.
De 4-1 com o Tyronn Lue tomando uma enterrada linda do Alan Iverson.
É isto.
Não foi uma enterrada, né?
Não, foi uma bandejinha.
Uma passada por cima. É, o Allen Iverson fez um crossover, step back, que o Tyronn Lue até
motherfucker, que points play.
Até que defendeu bem, mas daí o Allen Iverson meteu a bola e o Tyronn Lue, a hora que ele foi cair no chão, ele de fato caiu no chão e o Allen Iverson pisou, passou por cima dele, numa jogada bem desrespeitosa e bem similar ao que o LeBron James fez com o Draymond Green.
Muito bem. Então, esse era o técnico que foi trazido para treinar o Detroit nesse 2003 que o Rafa conta a história.
Se o cara mexeu tudo, trouxe o Chauncey Billups, o Chauncey Billups inclusive foi MVP das finais esse ano pelo Detroit, e para você ter ideia, o Lakers só conseguiu, perdeu o primeiro jogo em casa, só conseguiu ganhar o segundo na prorrogação, e perdeu todos os outros. O terceiro jogo, inclusive, pra você ver como a força da defesa, a força que a defesa do Detroit tinha, o Lakers terminou com 68 pontos o terceiro jogo. Mesmo com não, e aí o jogo 4, o Lakers perdeu de novo, mesmo com o Shaq jantando, já que o Shaq fez 36 pontos e 20 rebotes, mas ainda assim perderam o jogo, e aí no jogo 5 não teve como. Detroit campeão. E aí pra vocês também...
E despedida do Karl Malone, né? Karl Malone se aposentou nesse ano.
Karl Malone, inclusive, ele despediu no jogo 4. Não foi nem o último jogo, que ele machucou no jogo 4. Não conseguiu nem jogar o jogo 5. E aí foi a despedida dele sem o anelzinho.
Triste despedida, hein?
Triste despedida. E pra você ver como o time de Detroit não era bem nada favorito. Eles não tinham nenhum jogador nas eleições finais de melhor jogador, MVP, no final da temporada. Só das finais, óbvio, que aí não tem como. Mas na temporada não tinham nada. Ele só, o único cara que tinha era o primeiro time de defesa, que era o Ben Wallace. O resto não estavam nada. E aí, só pra dar a letra do jogo de hoje, quem foi o Rookie of the Year, novato da temporada neste ano, foi LeBron James.
A história dá voltas. E também, para seguir nesses ciclos da história, muito obrigado, Rafael Gonzaga. Nós vamos voltar na história também, agora com Itamar Assunção. Não temos nada disso.
Vamos voltar ainda mais.
Vamos então agora...
Itamar Assunção é o
assistência cultural.
Assistência cultural.
Ah, desculpa, será que... tá bom, perfeito. Muito bom. Fora da política, e como a vida hoje é craque e crica. Eu estou aqui para falar que esse é o Assistência Cultural e também para falar que eu combinei com o Leandro e a mim de jogar o Matias em certas roubadas, porque ficou feio para o Leandro e a mim na última vez que o Matias Pinto substituiu o Leandro e a mim. Leandro me ligou lá da França, da Eurocopa, e falou: sabote tanto quanto puder, Matias Pinto, para eu ficar bem na fita. É nóis, Leandrão. Tome cuidado aí na Europa, que o bicho está pegando também com esses hooligans malucos aí. Bom, estamos na Assistência Cultural para falar também de história, não é, Dedé Cavalieri?
Perfeitamente, já que o Rafa falou sobre o Detroit Pistons, eu também vou falar sobre o Detroit Pistons.
Isso aí.
Mas sobre os Bad Boys de Detroit, também trazendo o gancho de muita gente que falou que o Draymond Green é um jogador muito sujo, por tudo que ele tem feito aí nesses playoffs. Então, falando que ele é um Bad Boy, a gente vai relembrar a história dos Bad Boys de Detroit, os caras que pararam o Michael Jordan durante um tempinho da carreira dele. Eles inclusive tinham as chamadas Jordan Rules, que eram as regras para eles conseguirem parar o Jordan, que envolvia bastante porrada. E tem um documentário da ESPN, um 30x30, hoje faz 27 anos que eles ganharam o primeiro título deles. Quem vai contar mais sobre esse documentário é o Olinho, de um ano atrás, que a gente recuperou o áudio, novo, que você, né? Já falou sobre isso uma vez aqui no programa. Foda.
Tava melhor mesmo.
Solta aí, Matias, por gentileza.
Hoje é Bad Boys, né? Ele foi lançado o ano passado. O diretor é o Zach Levitt. É o mesmo cara que fez também o documentário do Dr. J, né? The Doctor. E também o documentário do Dream Team. Esse documentário, ele pega bem o período, né, em que o time do Detroit foi construído, e vai até o período em que ele já acaba o time e tudo mais. E é legal que ele mostra como é que esse time foi construído, e ele mostra um pouco da personalidade de cada um desses caras que se juntaram para formar um time que é um dos mais lembrados da história, né? Então, só para citar duas ou três passagens rápidas aqui, o Bill Laimbeer, que é o cara que teoricamente é o cara mais sujo de todos eles e tal, tem uma história bem legal de vida. Era um tremendo de um playboy que nunca tinha brigado na vida, até ir jogar basquete.
Menino de condomínio.
Menino de condomínio, exatamente. E aí, quando foi jogar basquete, se descobriu revoltadinho, porque era maior que todo mundo, e aí resolveu ser o brigão da turma, né? É, conta também um pouco da história do Isaiah Thomas, né, que é lá da periferia de Chicago, que é um moleque que teve a vida difícil, é, e venceu através do basquete. E o Dennis Rodman também, que é outro cara que tem a mesma história do Isaiah Thomas, né, que é a infância pobre, a mãe sofreu um monte de abuso, e o cara que encontrou no basquete um jeito de se tornar um grande jogador de basquete.
E eles, né, falavam que o Isaiah Thomas, na verdade, a rixa que ele ficava com o Michael Jordan é porque ele era o famoso, ou estrela de Chicago, né?
É,
e aí chegou um cara lá e tomou conta
no
de Chicago e ele ficou putão.
Não, é.
E aí...
Ele era o cara de Chicago, exatamente. Aí chegou alguém e tomou o lugar dele.
Muito bom. Esse documentário, Gustavo, tem no YouTube ou no esquema Netflix gringo? Como que é?
Netflix gringo. Netflix gringo, sempre resolvendo.
Mas tem no Vimeo também.
É 30 por 30.
É 30.
Pobre cultura, ditadura. Vocês podem ter visto que minha voz estava lá no Canadá ainda. O programa é do ano passado. Esse filme, portanto, é de 2014. No começo do áudio, o Olhinho fala que é... Como o áudio de 2015, ele fala que é do ano passado, no caso 2014. Esse... É um dos 30 por 30, como a maioria dos 30 por 30 sobre basquete, é um excelente filme. Se você se interessa por essa história dos Bad Boys de Detroit, que ficaram bem famosos agora, principalmente agora retomando, quando o pessoal fala que sente falta do jogo físico, tá, não sei o quê. Se você sente falta de um jogo físico, vale a pena assistir esse documentário.
Muito bem, esse áudio que nós ouvimos foi do Estação Basquete número 25, de 28 de abril de 2015, que conta essa história. Conta também uma outra história que Marcos do Amaral Jorge contou no Estação Basquete de número 15, de dezembro de 2014, uma história sobre programação em videogames e de algo que sempre dava vitória para um desses times. É uma história muito boa essa do videogame, que é versa, como o Alinho gostava de usar essa palavra, versa sobre o computador estar roubando. E o computador roubava. Vejam então no Estação Basquete, ou 25 ou 15, que contamos essa história. Marcos do Amaral Jorge, quer acrescentar alguma coisa?
Outro dia aí, dia desse, eu estava vendo uma entrevista antiga do Jordan de 90, antes dele ser campeão e tal. E ele estava no Arsenio Hall, que era um ator americano que tinha um talk show e tal. E aí o cara pergunta, mas esse aqui é trash talk, o pessoal fala, mas pô, e aí, como é que é o trash talk? Ele fala, o pessoal fica um conectando o outro mesmo e tal, mas é de maneira suja, quem que é o jogador mais sujo que você conhece na NBA? Aí o Jordan meio sem jeito, ele é 90, ele ainda é meio molecão, né, ele fala, olha, Bill Laimbeer e Larry Bird, os dois jogadores mais sujos da NBA, segundo o Michael Jordan de 1990.
O Larry Bird, inclusive, eu vou retomar essa série do Larry Bird, que a gente tem super antiga. Acabei de lembrar que são os melhores trash talks de Larry Bird. Esse cara é um gênio mesmo do trash talk. Inclusive, ele tem um trash talk famoso pra cima do Dennis Rodman, na época que o Dennis Rodman estava nesse Detroit, que o Dennis Rodman, conhecido por ser um excelente defensor, estava defendendo o Larry Bird. O Larry Bird metendo umas bolas super difíceis, porque o Dennis Rodman marca super físico, assim, cotovelo pra cá, cotovelo pra lá. Em determinado momento o Larry Bird já estava com 30 pontos, ele se dirigiu ao banco do Detroit e falou com o técnico assim, cara, você tem que colocar alguém para me marcar, quando eu estou aberto assim fica muito fácil. Isso aí eu dando risada na cara do Dennis Rodman, que não pôde fazer nada, afinal de contas estamos falando de Larry Bird.
Uau, olha, vejam você, hoje no programa tivemos 35 histórias em um minuto, todas contadas ao mesmo tempo.
E aí o cara pergunta assim, mas por que que o Bill Laimbeer é sujo e tal? O Jordan fala assim, bom, porque, veja bem, se está num contra-ataque, eu e um jogador, qualquer jogador que seja, vai pular comigo e tentar me dar o toco. O Bill Laimbeer, apesar de ter 2,10 metros, não sai do chão. Ele é lento. Ele é um inútil. Então, quando eu vou no contra-ataque e ele vem marcar, ele só vem no meu corpo. Ele não vem para me dar um toco. E isso é um recurso natural dele. Ele não consegue dar toco, ele não consegue sair do chão, então ele tem que fazer falta. E a gente tem que conviver com isso. O que é curioso do Michael Jordan, porque assim, ele sabe que o cara é sujo, mas ele também entende que essa sujeira é o recurso que o cara tem pra jogar, então vamos nessa, entendeu? Não vou ficar chorando aqui não. É o jeito que ele joga, eu jogo do meu jeito, vambora.
Que bom que ele pensava assim, que depois disso ele ganhou 6 títulos, né, da NBA. E foi bom pra carreira dele, né?
Diz que foi.
Isso foi bom pra carreira dele.
É isso aí, Miguel.
É isso aí. Nós estamos chegando ao final deste Estação Basquete 72. Estamos nos encaminhando à quadra, né? Esse programa está sendo feito ao vivo de Oakland, né? Nós estamos indo pra quadra assistir ao jogo 5 da final. Considerações finais, alguém quer? Eu vou dar chance pra duas considerações finais. Quem quer fazer?
Pô, falo bem pra caralho, eu tava ouvindo o áudio aí e gostei.
Gastaram uma consideração final. Vamos a mais uma consideração final.
Semana que vem, reforçando, tem programa de retrospectiva dessa temporada, que não se engane, é uma temporada histórica, como não veremos em muitos anos.
Uau, depois dessas palavras, nós temos que ouvir, para fechar esse programa, Beatles com The End. E até a semana que vem, já sem NBA, mas mirando Olimpíadas e retrospectiva e muito mais. É isso aí, galera. Até a semana que vem.
Valeu!